Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares alteram o termo bombeiro civil para brigadista.
Câmara aprova a regulamentação do instrumentador cirúrgico.
Comissão aprova mudanças nas taxas para porte de armas de fogo.
Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública altera as taxas para registro e expedição de porte de armas de fogo.
A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Saiba detalhes sobre o projeto na reportagem de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Projeto que altera taxas de registro e de expedição de porte de armas de fogo é aprovado pela Comissão de Segurança Pública. O projeto do deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, altera a lei sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e define crimes. De acordo com o texto, a tabela de taxas é reduzida, passando o registro da arma de fogo a R$ 45,00, ou 5% do valor da nota fiscal. A renovação do registro de arma de fogo também passa a custar R$ 45,00. A expedição de porte de arma de fogo passa a custar R$ 200,00 e a renovação de porte de arma de fogo o mesmo valor. A expedição de segunda via de registro de arma de fogo custará R$ 45,00 e a expedição de segunda via de porte de arma de fogo o mesmo valor. Segundo o autor da proposta, o projeto tem o objetivo de permitir a aplicação integral do Estatuto do Desarmamento, pois, na sua opinião, em virtude dos valores excessivos das taxas de expedição de registro e porte, as pessoas deixam de legalizar suas armas. Para Alberto Fraga, o fato pode ser comprovado pela baixa adesão ao recadastramento de armas realizado pela Polícia Federal. Fraga considerou que, se por um lado o valor alto dificulta o acesso às armas, por outro ele incentiva a ilegalidade. O projeto recebeu parecer favorável do deputado William Vu, do PSDB de São Paulo. Ele justificou seu parecer.
Hoje a pessoa de bem, com toda a insegurança que está no país, para adquirir o porte de arma tem que passar e comprovar, ter capacidade de técnica para isso, mas os valores estavam impossíveis para poder manter a sua taxa. Um porte de arma sendo a R$ 1.000 por ano era muito alto esse valor. Com tudo isso, fizemos agora uma alteração no valor das taxas, permitindo assim uma maior acessibilidade e um equilíbrio para que realmente não seja um incentivo ao armamento, mas também não tragam dificuldades às pessoas que tenham necessidade comprovada e preparada técnica para portar uma arma de fogo.
William Vu disse que muitos profissionais que precisam usar armas, como comerciantes, pessoas que andam em áreas perigosas ou vivem em áreas rurais, estão andando armadas sem o porte de armas. Mas o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, não concorda com o projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública e, por isso, apresentou um voto em separado. No texto, ele destaca que os valores das taxas de registro e porte de armas de fogo já haviam sido reajustados por lei posterior à apresentação do projeto de Alberto Fraga. Na avaliação de Paulo Teixeira, com isso o projeto não deveria sequer merecer a consideração da Câmara. O deputado argumenta ainda que uma lei de 2003 isentou o proprietário de arma de fogo do pagamento de taxas de registro e de renovação de registro até o dia 31 de dezembro de 2008, derrubando o argumento de que o valor atual das taxas desestimularia os proprietários de armas a regularizá-las. O projeto segue agora para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada em ambas, a proposta deve ir direto ao Senado Federal. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT, mostrou preocupação com o crescimento da violência no estado da Paraíba, especialmente na capital. O deputado mencionou reportagem do jornal O Norte com o depoimento do dono de um pequeno estabelecimento no bairro do Novaes, que foi assaltado 40 vezes.
De acordo com Luiz Couto, a cada fim de semana o jornal publica uma reportagem sobre o tema, focando um bairro da capital paraibana. O parlamentar pediu ao governo do estado providências para que a população possa ir e vir com mais tranquilidade.
Parlamentares alteram o termo bombeiro civil para brigadista.
Para evitar confusão entre os bombeiros militares e os atuais bombeiros civis, a Câmara aprovou proposta que altera a denominação deste segmento profissional para brigadista particular.
Saiba detalhes sobre o projeto na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Câmara acaba com o termo bombeiro civil e aprova a nova designação de brigadista particular. A intenção é reforçar a diferença entre os bombeiros militares, que são servidores públicos e têm carreira típica de Estado, e os atuais bombeiros civis, que trabalham em empresas privadas ou até mesmo no serviço público, mas como seletistas. O autor do projeto, o deputado Laerte Bessa, do PSC do Distrito Federal, argumenta que o bombeiro é definido como profissional das Forças de Segurança Pública dos estados, responsável pelo combate a incêndios, resgate de vítimas e conscientização da população sobre as medidas de segurança contra o fogo. A nova designação de brigadista particular para o bombeiro civil recebeu parecer favorável do relator, deputado Nelson Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Se uma empresa particular quiser implantar um processo com a ideação de minorar as condições de uma catástrofe, incêndio, demolição, enchente, ela poderá servir a essa entidade particular, mas não com o nome de bombeiro, que essa é a caracterização exata daquela força agregada ao sistema do Estado.
O projeto altera a lei que regulamentou a profissão de bombeiro civil, aprovada em 2009. A proposta, no entanto, foi muito criticada pelo Conselho Nacional dos Bombeiros Civis. O presidente da entidade, Wesley Pinheiro, não gostou da designação de brigadista particular e disse que o projeto é inócuo.
Não tem cabimento essa mudança de nome. É realmente uma briga política dos militares tentando atingir os civis. Tem aí corporações de bombeiros civis, bombeiros voluntários, bombeiros municipais, com mais de 100 anos de existência no nosso país. Não há necessidade de mudança de nome. A categoria vai continuar o trabalho da mesma forma, né? A gente tem o serviço de bombeiro em nosso sangue, a gente vai prestar sempre a nossa ajuda, independente se é privada, se é comunitária, se é voluntária.
Na Câmara, o projeto que prevê a designação de brigadista particular já foi aprovado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Se não receber recurso para apreciação em plenário, o texto seguirá diretamente para o Senado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, destacou a decisão do presidente Michel Temer de colocar em votação a PEC 300 em sessão extraordinária ainda nesta semana.
Para Arnaldo Faria de Sá, a aprovação da proposta foi uma conquista de todos que acreditavam na implantação de um piso salarial para os policiais.
Deputados definem critérios para indenização por danos morais.
Já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e segue agora para o Senado projeto que determina os critérios para fixação de valores nas indenizações por dano moral.
Saiba detalhes na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara dos Deputados definiu critérios para fixar valores de indenizações por danos morais. O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, altera o Código Civil e estabelece novas regras para o juiz determinar a punição financeira para os crimes de calúnia, injúria e difamação. A proposta segue agora para a votação no Senado. O cálculo das indenizações deve levar em conta a gravidade da ofensa, os efeitos gerados para a vítima, a posição social do ofendido e a situação econômica do réu, segundo o relator deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo.
Então, se ele for rico, a indenização pode ser muito alta. Se ele for muito humilde, a indenização pode ser pequenininha. É a intensidade do ânimo de ofender, o que significa: houve dolo mesmo, a pessoa quis ofender, ou foi numa circunstância emotiva, que de não tanta gravidade.
Hoje, o Código Civil não traz critérios para condenação por danos morais. A lei diz apenas que a indenização deverá ser calculada caso não seja possível provar o prejuízo material. O texto do projeto aprovado quer evitar também que a ação por dano moral seja usada para enriquecimento indevido de quem reclama. O juiz terá parâmetros para definir penalidades também para os veículos de comunicação que noticiarem falsas acusações. De Brasília, Keila Santana.
Em instantes, na Voz do Brasil.
Câmara aprova a regulamentação do instrumentador cirúrgico.
E intervenções dos parlamentares sobre economia.
O jornal Câmara dos Deputados volta a seguir.
O Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que têm no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619 619. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão.
Criança segura.
Não deixe que as crianças fiquem perto de fogueiras, principalmente quando estiverem com roupas sintéticas de fácil combustão. Evite experiências com foguetes caseiros e pólvora. Deixe fora do alcance produtos inflamáveis como álcool, gasolina, querosene, removedores de tinta e sprays, que podem causar queimaduras graves e levar à morte.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Economia.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou o resultado de uma pesquisa da ONG chilena Latino Barômetro, segundo a qual 75% dos brasileiros se mostram satisfeitos com os rumos que o país está tomando. De acordo com o parlamentar, o índice é o mais alto entre os países pesquisados.
Para Fernando Marrone, a satisfação dos brasileiros é resultado da atuação do governo. O deputado afirmou que a população só confia no seu país quando vê que o governo trabalha em favor dela, gerando empregos, distribuindo renda e promovendo justiça social.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, enfatizou a importância da preservação dos empregos dos trabalhadores frente à crise econômica que está desestabilizando as economias mundiais.
Silas Câmara fez um apelo para que o governo, legislativo, judiciário, representantes dos diversos segmentos da economia, sindicatos, partidos políticos, imprensa, trabalhadores e toda a sociedade assumam como prioritária a questão do emprego, agindo em defesa dos interesses do desenvolvimento do país.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, elogiou a iniciativa do governo federal de sancionar a lei que trata da capitalização da Petrobras.
Para Kleber Verde, a medida vai proporcionar mais investimentos, em especial no Maranhão, onde será construída uma refinaria oportunizando a geração significativa de empregos diretos e indiretos.
Nelson Bornier, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que ao contingenciar na aplicação do orçamento da União as verbas de emendas parlamentares, o governo não levou em consideração a determinação constitucional de aplicar percentuais mínimos nas áreas sociais.
Nelson Bournier citou matéria do jornal O Globo, dando conta de que em 3 dias o governo liberou 574 milhões e 400 mil reais em emendas parlamentares, privilegiando os deputados da base aliada. Para o deputado, a liberação de verbas e emendas deveria ser feita igualitariamente.
Previdência.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, comemorou a edição da medida provisória 492, que prorroga até 30 de julho o prazo para que os municípios que se encontram em débito com o INSS possam negociar o parcelamento das suas dívidas.
Barradas Carneiro explicou que 80% das prefeituras baianas têm débitos a parcelar com o INSS e serão beneficiadas pela medida provisória. O deputado agradeceu o empenho do governo federal na solução do impasse.
Saúde.
Câmara aprova a regulamentação do instrumentador cirúrgico.
A Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão do instrumentador cirúrgico, segundo detalha a repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Cerca de 30 mil instrumentadores cirúrgicos em todo o país estão a um passo de ter a profissão reconhecida. A Câmara aprovou o projeto que regulamenta a atividade de auxiliar nas cirurgias, preparando todo o material que será utilizado durante o procedimento pelo médico cirurgião. O projeto determina a formação dos instrumentadores em cursos específicos de escolas reconhecidas pelas secretarias estaduais de educação ou ter no mínimo 2 anos de experiência comprovada. Se não houver recurso, o texto segue para a votação no Senado. O autor da proposta, deputado Jorge Wilton, do PRB de Minas Gerais, disse que a legalização da atividade deve gerar uma renovação dos profissionais instrumentadores.
Nós vamos tornar muito mais atrativo o número de jovens que desejam se tornar instrumentador cirúrgico, mas que não o exercia ou não optava por isso por causa dessa lacuna que havia na nossa legislação.
A presidente da Associação Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, Maria Laura Alves, disse que os profissionais da área brigam por essa regulamentação há 20 anos.
Muitas vezes entram pessoas não qualificadas para instrumentar e isso é muito grave. Isso tudo veio melhorar e qualificar todo o profissional. Não pode ter pessoas não qualificadas dentro de um procedimento cirúrgico.
A partir da regulamentação da profissão, os instrumentadores cirúrgicos vão ter garantidos os direitos trabalhistas e previdenciários. De Brasília, Keila Santana.
Educação.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Ceará para discutir o ressurgimento dos colégios agrícolas no país.
Ao solicitar o apoio do Ministério da Educação para a iniciativa, Mauro Benevides argumentou que o ensino agrícola de nível médio vai contribuir para que continuem surgindo técnicos para conduzir o setor, que, segundo ele, está vinculado ao desenvolvimento e bem-estar social dos brasileiros.
Rita Camata, do PSDB Capixaba, cobrou políticas públicas em favor dos portadores de necessidades especiais, com o objetivo de maximizar o acesso ao ensino público.
Rita Camata observou que as escolas do país não possuem infraestrutura nem profissionais capacitados para atender as pessoas com deficiência, o que, na visão da deputada, dificulta a inserção social e o bem-estar desses brasileiros.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, prestou homenagem ao geógrafo, ex-diretor do Instituto de Geociências da UFRJ, Elmo Amador, que morreu em 30 de junho, aos 66 anos de idade.
Chico Alencar pronunciou que Elmo Amador não se limitou à vida acadêmica e se dedicou também à defesa do meio ambiente com trabalhos em defesa da Baía de Guanabara.
Cultura.
José Rocha, do PR da Bahia, elogiou os festejos de São Pedro, realizados no município de Oliveira dos Brejinhos, onde teve contato com lideranças políticas locais.
José Rocha destacou ainda a festa em homenagem a São Pedro, organizada em Aracatu, com a programação que reuniu autoridades e grande parte da comunidade local.
Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, destacou a realização da Festa do Divino Pai Eterno, que acontece todos os anos na cidade de Trindade.
Iris de Araújo calculou que a Romaria atraiu milhares de pessoas que também celebraram os 170 anos de realização do evento. Segundo a deputada, foi lançado um selo comemorativo em homenagem à festa.
Cida Diogo, do PT, apresentou o programa do 2º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, destinado ao enfrentamento do racismo, sexismo e da lesbofobia. O documento foi publicado pela organização não governamental Crioula, do Rio de Janeiro, que trabalha em defesa da mulher negra.
Cida Diogo ainda registrou a realização da 6ª Parada LGBT de Niterói, que reuniu mais de 100 mil pessoas que cobraram o fim da discriminação contra os homossexuais. Ela também destacou a audiência pública ocorrida no Sindicato dos Administradores do Rio de Janeiro, que discutiu a saúde da mulher negra no estado.
Homenagem.
Simão Cecim, do PP Fluminense, prestou homenagem à cidade de Itaguaí, que no dia 5 de julho completou 192 anos de emancipação política e administrativa.
Simão Cecim observou que Itaguaí começa a se consolidar no contexto geopolítico como uma região de prosperidade e um dos mais importantes polos de desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, registrou as comemorações em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo, lembrado em 5 de julho.
Segundo o Dr. Talmir, as cooperativas trabalham com um controle democrático e partilha de lucro, prestando assim, na sua avaliação, um importante serviço à sociedade.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.